estão em confronto com as forças de apoio rápido. Centenas de mortos e feridos, milhares em fuga e infraestruturas destruídas. O conflito envolve as Forças Armadas Sudanesas, lideradas pelo general Abdel Fattah al-Burhan, e as Forças de Apoio Rápido do Grupo Paramilitar, sob direção do general Mohamed Hamdan Dagalo. Consta que os dois ex-aliados trabalharam juntos para afastar em 2019 o ditador Omar al-Bashir, após 30 anos no poder, com a promessa de entregar a liderança do país, alguns anos depois, a um governo civil. No percurso, o chefe do Conselho de Poder Partilhado, al-Burhan, dissolveu o parlamento e prometeu eleições para este ano. Os combates surgem, entre outros, na sequência de desentendimento contra a liderança do exército e integração das forças de apoio rápido. Como resolver este conflito? Está a iniciar, aqui na Voz da América, o programa África Agora. Muito boa tarde, este é o programa África Agora, desta sexta-feira, que é 21 de abril de 2023. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amante Miguel. Nesta edição do África Agora, a questão da atualidade, Sudão, uma semana de instabilidade. Para analisar a situação, teremos os investigadores Alexandre Dias, da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, e Carlton Cadeado, da Universidade Joaquim Chissano, de Maputo, em Moçambique. Este é o programa África Agora da Voz da América. Vamos para já ver o que acontece neste dia que é o dia 21 de abril de 2023. Pela terceira vez, falhou a trégua no Sudão e mesmo a celebração do fim do Ramadã travou as tropas de trocarem tiros.
As forças de dois generais rivais travavam hoje pelo sexto dia intensas batalhas de rua na capital do Sudão, Khartoum, segundo testemunhas. Enquanto as partes em conflito ignoravam os apelos por um cessar-fogo para o fim do Ramadão, mais de 400 pessoas foram mortas e milhares ficaram feridas desde o início dos combates no sábado entre as forças leais ao chefe do exército do Sudão, Abdel Fattah al-Burhan, e o seu vice, Mohamed Hamdan Dagalo, comandante das poderosas forças paramilitares de apoio rápido, que é comumente conhecido como EMETI. Tanto o secretário-geral da ONU, António Guterres, quanto o secretário de Estado americano, António Blinken, pediram em separado um cessar-fogo de pelo menos 3 dias para marcar o Eid, enquanto explosões e tiros ressoavam em Khartoum. As forças de apoio rápido, uma força poderosa formada por membros da milícia Janjaweed, que liderou anos da extrema violência na região oeste de Darfur, disse que se comprometeria com um cessar-fogo de 72 horas, começando ao amanhecer, mas como dois cessar-fogos de 24 horas declarados anteriormente, também este não resultou. Entretanto, o chefe do exército Sudão, general Abdel Fattah al-Burhan, disse hoje que os militares continuam empenhados numa transição para um governo civil.
Estamos confiantes que ultrapassaremos esta provação com a nossa formação, sabedoria e força, preservando a segurança e a unidade do Estado, permitindo que nos seja confiada a transição segura para um governo civil.
Os combates entre o exército e as forças paramilitares eclodiram após meses de tensões crescentes sobre o futuro político do país e planos para integrar a força paramilitar no Exército Nacional. Os apelos para acabar com os combates vieram de todo o mundo e de dentro da África, incluindo a União Africana, a Liga Árabe e a Autoridade Intergovernamental Regional para o Desenvolvimento, o IGAD. O Programa Alimentar Mundial alertou que a violência pode levar mais de milhões de pessoas à fome num país onde 15 milhões, um terço da população, precisa de ajuda. O PAM suspendeu as suas operações no Sudão após a morte de 3 dos seus trabalhadores.
Este é o programa África Agora da Voz da América, desde Washington, D.C. Vamos hoje ver como é que o Sudão pode sair desta complicação originada por este conflito entre duas forças. Professora Alexandra Dias, investigadora da Universidade de Nova de Lisboa, estuda conflitos em África. Doutora, bem-vindo ao África Agora da Voz da América.
Muito boa tarde ao Voz da América, ao programa África Agora. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. A situação é uma situação de impasse e se nós atentarmos apenas à evolução das imagens desde o deflagrar de confrontos armados no sábado passado até à situação atual, o que é imediatamente notório é o facto de quer os residentes de Khartoum, da capital, quer funcionários internacionais das Nações Unidas, membros do corpo diplomático, terem sido apanhados de surpresa. Tal torna-se ainda mais evidente pelas dificuldades de garantir, por um lado, a segurança de residentes internacionais presentes no país e também garantir a evacuação de membros do corpo diplomático, funcionários internacionais. Mas claro está que a nossa enorme preocupação e solidariedade vai para com os cidadãos do Sudão, uma vez mais apanhados em fogo cruzado e em rivalidades entre os seus líderes pela permanência no poder e a garantia, através dessa permanência no poder, de continuarem a ter um acesso privilegiado aos recursos críticos do país.
Doutora Alexandra, passa uma semana desde que iniciou este conflito, três tentativas de trégua, embora acordadas pelas duas partes, falharam e nem mesmo o final do mês do Ramadão, que é o mês sagrado para os muçulmanos, fez calarem as armas. Além desta questão de disputa do poder, quem vai comandar as forças, de que lado é que ficam as forças de apoio, o que é que está detrás, em breve trecho, deste conflito?
Nós temos que ter em conta, em primeiro lugar, diversos níveis de análise. Trata-se de uma rivalidade interna pelo poder. Temos aqui as forças de apoio rápido, uma força militar liderada pelo general Hamdan Dagalo, mais conhecido por Emeti, e que tem apoios externos. E temos também aquele que é, efetivamente, o chefe de Estado, o presidente do Conselho Soberano e chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que é o general Al-Burhan. Há indícios, digamos assim, de influência por parte de elementos associados ao antigo regime de Omar al-Bashir, que foi deposto em abril de 2019, em função, acima de tudo, isto é muito importante termos aqui em conta, de uma capacidade de mobilização fantástica da sociedade civil sudanesa, que foram muito resilientes, não obstante o massacre do qual foram vítimas a 3 de junho de 2019, continuaram acampados a lutar pela transição pacífica pelo poder, e o próprio general Al-Burhan e o general Emeti forjaram uma aliança de conveniência. De certa forma, através da antipatia que os unia face aos civis e garantirem então que não ficavam excluídos do processo de transição do anterior regime de Omar al-Bashir, mas eles são dois líderes associados ao antigo regime de Omar al-Bashir. E há, efetivamente, elementos internos, nomeadamente elementos islamitas, que estão dentro das próprias forças armadas, instigarem, de certa forma, uma rivalidade entre estes dois líderes. E depois há um segundo nível, que são os apoios externos, que nós conseguimos também perceber claramente pela robustez dos equipamentos, pela forma como estão a ser apoiados pelo exterior e pela necessidade de recurso a vários intervenientes internacionais, mesmo para evacuação de cidadãos estrangeiros, no caso do Egito, que é associado normalmente como estando a apoiar o general Al-Burhan. Houve aqui uma mediação muito complexa, uma negociação complexa, desde a eclosão das hostilidades, porque estavam a levar a cabo exercícios militares conjuntos numa cidade a noroeste da capital, numa base em Merauí, e foram tomados como prisioneiros pela Força de Apoio Rápido 27 militares egípcios. Através do apoio, do auxílio, dos bons ofícios de Mohammed bin Zayed dos Emirados Árabes Unidos, conseguiu, então, por um lado, garantir-se a evacuação de 117 militares egípcios para o exterior do país e os tais 27 militares que tinham sido tomados prisioneiros pelas Forças de Apoio Rápido já se encontram na capital, em Khartoum, depois de percorrerem, num contexto de conflito armado e dificuldade de controle das forças, dos combatentes afetos às diferentes forças intervenientes, num percurso por terra de 560 quilómetros, já chegaram a Khartoum. Portanto, podemos aqui antever, de alguma forma, a necessidade de manter posições equidistantes, mas também de recorrer aos bons ofícios de outros atores que estão mais próximos ou de uma parte ou da outra parte do conflito. Este seria um primeiro nível dos apoios externos.
Agora, já há milhares a fugirem, infraestruturas destruídas, vidas perdidas, para já um retrocesso num país com histórico de guerra.
Um retrocesso é de assinalar que ocorreu antes. Infelizmente, este processo de transição promissor que tinha levado à deposição ao regime do antigo presidente Omar al-Bashir esteve sob liderança de um primeiro-ministro civil, Abdul Hamdok, que teria sido deposto, ou que foi deposto, não teria sido, foi mesmo deposto, em outubro de 2021, e aqui mediante o envolvimento do general Al-Burhan e do general Emeti, que estiveram por detrás do golpe de Estado que levou à deposição dos elementos civis, à deposição do primeiro-ministro e dos elementos civis no governo de transição. Agora estávamos num momento promissor, de certa parte, porque tinha sido finalmente assinado o acordo compreensivo em dezembro de 2022. Estávamos a aproximar agora, 6 de abril e até 11 de abril, para a transição e a submissão dos militares a um controle por parte dos civis. E aqui a questão que constituiu o gatilho da eclosão destes confrontos armados foi o desentendimento relativamente apenas a um aspecto, que não é apenas um aspecto, é um aspecto muito importante, mas é a reforma do setor de segurança que pressupunha uma integração da força paramilitar nas forças armadas sudanesas. E aqui Emeti tem uma visão diferente e defendia que as forças de apoio rápido deveriam permanecer sob o controle de civis e não ser integradas nas forças armadas do Sudão.
Estamos no programa África Agora da Voz da América, a análise aqui da doutora Alexandra Dias, da Universidade Nova de Lisboa, que estuda conflitos no continente africano. De Moçambique, o Sérgio Nhambi ouviu o também professor e investigador da Universidade Joaquim Chissano e passamos já para um outro capítulo desta leitura, que é no tocante à resolução deste conflito interno, este conflito que é ao nível do continente africano. Vamos ouvir aqui a posição do professor Carlton Cadeado.
Este é mais um caso para confirmar a imagem negativa que se tem de África sobre o problema que os africanos têm de resolver os seus problemas por meios pacíficos. Não é? Há um problema. Não é? Os africanos estão a mostrar que há uma dificuldade de resolver. Há exemplos de resolução pacífica, mas estes casos, quando aparecem, inutilizam ou diminuem o peso de todas as outras soluções pacíficas que nós conseguimos visualizar em África. E isso solidifica a imagem de que a África é um lugar de guerra e de fome, porque é isso que vai acontecer agora, infelizmente. Do ponto de vista simbólico, este é um símbolo, não é uma imagem, mais uma vez, volto a tocar no mesmo aspecto, é uma imagem negativa que nós estamos a solidificar do continente africano, com este conflito, é uma imagem de um que é o Sudão, que já esteve em conflitos, a tal ponto de ser considerado genocídio, por exemplo, na altura do conflito no Darfur, não é? Fez a paz com o Sudão do Sul, mas está em conflito consigo próprio dentro do país, e a África, como sempre, sofre com estes pequenos exemplos negativos. Neste momento não se pode falar com evidências e clareza sobre um provável envolvimento do Ocidente. Mas já ouvimos falar aqui da Arábia Saudita, já ouvimos falar do Egito. E eu digo isso com muito pé atrás, porque nós temos muita tendência de olhar para a teoria da conspiração para culpabilizar o Ocidente pelos nossos problemas. E quando assim procedemos, muitas vezes ignoramos os nossos próprios problemas aqui dentro e acabamos perpetuando as condições que propiciam a ocorrência dos conflitos aqui dentro. O Ocidente tem os seus problemas, não é? Mas nós temos que começar a colocar o primeiro foco, o primeiro pé nos nossos problemas aqui. Porque o Ocidente não pode resolver os nossos problemas, todos os problemas. Eles têm o poder que têm, mas o primeiro poder tem que ser o nosso poder aqui dentro de África.
Ficou aqui a leitura do Dr. Calton Cadeado, investigador da Universidade de Kishisano em Maputo, Moçambique, especialista em relações internacionais, fazendo aqui a sua leitura sobre a situação no Sudão, ficando a reter a ideia de que este conflito acaba colocando uma vez mais a questão de que a África é o local de guerras e também o local da fome e que os africanos têm dificuldades de resolver os seus próprios conflitos. Doutora Alexandra, o que é que acrescentaria a este comentário do Calton Cadeado?
Eu penso que colocar o ónus apenas num nível, aqui é evidente que as rivalidades são modernas, que os militares acapararam um processo promissor da sociedade civil. É notável, é de assinalar esse empenhamento por parte da sociedade civil no Sudão, as associações profissionais, a maneira como se mantiveram de forma resiliente, a maneira como foram massacrados a 3 de junho de 2019 e não desistiram desta transição pacífica. No entanto, há aqui vários atores também empenhados em manterem o seu ascendente sobre aquele que será o futuro e a visão do futuro para o Sudão. E não nos podemos esquecer que, no dia antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, o general Emeti encontrava-se justamente em Moscovo. É importante também sublinhar que já havia no tempo de Omar al-Bashir um acordo para estabelecimento de uma base na cidade de Porto Sudão, numa cidade que também tem sido alvo de conflitos, a situação já está mais controlada no momento atual, mas para estabelecer uma base importantíssima para a Rússia projetar o seu poder enquanto potência emergente na região, numa região que tem um enorme valor geoestratégico, a região do Corno da África. Para além destas ligações, também é importante salientar que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, no seu último périplo em fevereiro à África, passou justamente pela capital, Khartoum, o que atesta da importância das ligações com o Sudão, entre Khartoum e Moscovo, e também, em adição, Emeti tem-se revelado já desde a época do conflito infame do Sudão de 2013 a 2005, que seria classificável enquanto genocídio, em termos da sua capacidade enorme de mobilização de combatentes, que tem sido muito útil. Tem sido útil ao lado da Wagner na República Centro-Africana, tem sido útil no Chad, tem sido útil enquanto tivemos uma coligação liderada pela Arábia Saudita no conflito no Iémen. Esperamos agora que, com o desanuviar das relações entre a Arábia Saudita e o Irão, que este não seja um teatro de conflito e que a situação seja mais promissora aí. Mas tivemos então também aqui o general Emeti a fornecer combatentes para apoiar a facção que estava a ser apoiada pela coligação liderada pela Arábia Saudita, que era justamente o governo reconhecido internacional, e ainda num outro teatro de conflito, na Líbia, E agora há indícios de que uma das facções que controla o Oriente, a parte oriental da Líbia, Khalifa Haftar, que está a garantir abastecimento às forças de apoio rápido em termos de abastecimentos, munições. Portanto, há aqui também estes dois níveis de análise. O nível de análise regional, apoios regionais, os efeitos de contágio entre os vários conflitos, a regionalização de conflitos e uma conjuntura de uma enorme complexidade, a conjuntura internacional, com uma rivalidade cada vez mais acentuada entre grandes potências, com vários Estados a não apoiarem a tomada de posição por parte da dita comunidade internacional que apoia a ordem internacional liberal, tal como ela tem sido liderada pelos Estados Unidos, e todos estes elementos vêm contribuir para o acentuar de situações em que já há uma enorme volatilidade e um potencial para diferendos, rivalidades se transformarem em confronto armado e a escalada de violência ao ponto de nos podermos estar a encaminhar para uma situação de guerra civil.
E terão estes líderes militares consciência de que, com ou sem a comprovada interferência internacional, num caso africano, isto vai, em última instância, atrasar os seus países?
Estes líderes, acima de tudo, pautam a sua conduta não pela defesa dos interesses dos cidadãos do Sudão, mas aqui a permanência no poder está associada à manutenção do acesso a recursos-chave que só é possível mediante o controlo do Estado. Temos, por um lado, a EMETI tem aqui um papel muito importante naquilo que é o beneficiar da exploração de ouro, de minas de ouro, que foram descobertas em 2012 em Jebel Amir, na região de Darfur, e numa conjuntura de elevadas ou de fortes, robustas sanções contra a Rússia, aqui este recurso do ouro ainda se torna mais crítico e importante. E, por outro lado, também vai permitir manter o financiamento necessário para os ataques perpetrados pelas forças sob seu controle e manter também os combatentes, as forças afetas às forças de apoio rápido, de alguma forma, sob o seu controle. O que se verifica depois, em contraste, é que estas forças não obedecem uma voz de comando e há aqui incidentes de pilhagem, incidentes de ataques contra centros de saúde, hospitais, os civis estão a ser apanhados em fogo cruzado, o envolvimento das forças de apoio rápido, quer no massacre de 3 de junho de 2019, as origens destas próprias forças. Estas forças emergem a partir da infame força dos Janjaweed, que combatiam os rebeldes não-árabes neste conflito que já foi mencionado pelo meu colega Carlton Cadeado. Como tal, por outro lado, temos o general Al-Burhan e temos aqui as Forças Armadas do Sudão, também com peso enorme na economia do Sudão, em termos de controle do complexo militar industrial, e estes interesses sobrepõem-se ao interesse supremo e maior, que é a garantia de um futuro condigno para os cidadãos sudaneses, onde possam acordar sem ser ao som de tiros, explosões na capital, e onde possam celebrar um dos rituais mais importantes do calendário islâmico, que é o Eid al-Fitr. Seria agora um momento final para os muçulmanos sunni hoje de celebração em família, de oração, de regozijo, e que foi interrompido pelo deflagrar deste confronto armado.
Uma das críticas que se faz à União Africana é esta aparente silêncio na resolução dos problemas internos do continente africano. Digo silêncio não porque não estejam a fazer alguma coisa, mas que as suas vozes acabam sendo de baixo valor em relação às potências ocidentais e outras que falam mais deste problema. A União Africana, doutora, pode ser mais vocal, pode ser mais ativa na resolução dos próprios problemas do continente africano. Aliás, é tónica que fala-se muito da soberania, mas quando é para defender o continente, este papel não parece muito claro.
Nós verificamos aqui um esforço enorme por parte da própria União Africana. Houve uma reunião de ministros dos negócios estrangeiros em que tiveram também representantes da Liga dos Estados Árabes, das Nações Unidas, da Organização Intergovernamental, o IGAD, a Autoridade para o Desenvolvimento da Região Intergovernamental. E o que se verifica aqui também é enorme esforço por parte do presidente do Quénia, do Djibouti, do Sudão do Sul. Há toda aqui uma convergência de esforços para resolver este impasse. No entanto, eu, contrariamente talvez à opinião veiculada que tem que ser só encontrar soluções africanas para problemas africanos, tem que haver aqui envolvimento também por parte de atores externos com peso, nomeadamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos, neste momento, estão a preparar, a partir da sua base em Djibouti, uma operação militar para garantir a evacuação dos seus nacionais que estão apanhados no meio dos confrontos. O que também revela aqui, de certa forma, uma dificuldade em exercer a sua influência perante as partes, de modo a garantir uma evacuação que garanta a segurança dos seus cidadãos. E tem que haver aqui um maior investimento em termos de envolvimento de figuras de peso. Esta é uma região geoestratégica, há representantes especiais da União Europeia, a Annette Weber, há representantes especiais da China para o Corno da África, há um representante especial dos Estados Unidos, Mike Hammer, para o Corno da África. Tem que haver aqui um enorme empenhamento de todas as partes. Há atos que já foram perpetrados, que violam o direito internacional, violam a conduta das partes num contexto de conflito. No entanto, mais do que condenar, têm que ser levadas a cabo e tem que haver empenhamento e concentração no esforço de mediar entre as partes para garantir que conseguem chegar a um mínimo consenso e travar esta escalada dramática e drástica do conflito.
Doutora, falta-nos um minuto para terminar o programa. Uma das questões que se levanta nesta questão do conflito do Sudão e noutros conflitos é a circulação de armas no continente africano. Fronteiras porosas, de onde é que entram as armas, quem as vende, as sanções conseguem bloquear ou não. Temos um minuto.
A questão do acesso às armas está tão visível neste conflito. Temos aqui os aviões de combate que foram fornecidos pelo Egito às Forças Armadas do Sudão, que estão a ser agora utilizados, e os civis acabam por ser apanhados no meio destes confrontos. Temos uma enorme disponibilidade de armamento aos vários intervenientes do conflito. Já aludi aqui à intervenção por parte de Khalifa Haftar para garantir que as forças de apoio rápido continuam abastecidas e com acesso a munições. E muitas vezes vimos que as narrativas oficiais de repúdio aos conflitos depois não são acompanhadas em termos da continuidade do fornecimento de armamento às partes em vários conflitos, não só em África. Basta pensar no conflito do Iémen e podemos aqui detectar muitas incongruências. A questão aqui do regresso à via negocial, à via da mediação diplomática, por mais distante que nos possa parecer neste momento, é a única via possível nesta fase, e envolver não só as organizações internacionais ao nível regional, ao nível das Nações Unidas, ao nível da própria União Europeia, o representante especial da União Europeia.
Doutora, vamos mesmo terminar, fica aqui o essencial, a via negocial é a mais importante. Doutora Alexandra Dias, da Universidade Nova de Lisboa, foi assim mais um África Agora aqui na Voz da América, com a realização de Lio Sahilo. Eu sou o Amães Miguel, nós voltaremos para a semana com mais um tema da atualidade política internacional, tocando o continente africano. Ótima sexta-feira para todos.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português, neste 21 de abril.